Graça e a paz do Senhor, irmãos, pode sentar. É uma alegria, um privilégio muito grande estar aqui com o pastor, com a igreja, nessa comunidade abençoada. Já vi que vocês gostam de movimento. Chegamos ontem aqui, já partimos para a rua e o negócio esquentou e vai esquentar mais ainda. Então é uma alegria estar numa igreja que tem uma visão daquilo que está acontecendo lá fora. Que privilégio foi para a Cristolândia participar com vocês dessa campanha contra a corrupção. Que maravilha, que eu fiquei encantado, eu fiquei muito feliz e quero dizer ao pastor que conte quantas vezes precisar. Nós temos que pensar que a igreja, ela tem um papel fundamental. Ela tem que ser uma referência para cada local. Nós não podemos admitir que a igreja fique de fora. Eu tenho dito no Brasil afora aí, que essa questão maior problema da nossa cidade, da Cracolândia, da prostituição, dos meninos de rua, não é só do governo. Não. Quando o Senhor Jesus, ele falou para a igreja, ele falou para um grupo que não pertence a essa igreja, dizendo a ele: se afaste de mim, porque eu não quero papo com você. Não conheço você. Por quê? Porque eu estava com fome e você não me deu de comer. Agora, para a igreja, ele falou assim: olha, venha, amado, querido, porque eu estava com fome e você me deu de comer. Estava nu e você me vestiu. Estava na rua aí, você me acolheu. Enfermo, você foi me ver. Na prisão, eu lembro que quando eu comecei o meu ministério, há 30 anos atrás, foi dentro de uma cadeia. Dentro de uma cadeia. Deus me chamou para ser pastor de cadeia, de preso. Que privilégio que eu tenho. E quando eu cheguei ali naquele, na Lemos Brito, aqueles irmãos começaram a aceitar a Cristo como Senhor da vida deles. E o maior desejo deles era batizar. Eles queriam se batizar. E na cadeia, né, não tinha como batizar. E eu lutei com o diretor, pedindo a ele que me ajudasse. O povo quer batizar. E ele fez assim: olha, pastor, no fundo da cadeia tem um rio. O senhor vai lá e eu vou batizar esse povo lá no rio. Vai lá. Quando eu cheguei no rio, não era o rio, era um esgoto. Aí eu levei a proposta para os irmãos: vamos batizar lá no rio, de água cristalina. Ele assim: vamos lá. Eles algemaram o pessoal, todo mundo algemado comigo. E quando chegou no rio, um quando olhou, falou assim: pastor, vamos batizar aqui? Eu disse: fique feliz, porque você só vai mergulhar uma vez. E eu batizei 700 presos. Eu tive que entrar no rio 700 vezes. Mas o poder de Deus é maior do que aquele ali. E Deus tem nos abençoado. Eu quero compartilhar com os irmãos Jeremias capítulo 18. Depois de 14 anos como missionário da Junta de Missões Nacionais, trabalhando em presídio, eu decidi sair. E Deus me abençoou. Fui pastorear uma cidade chamada Mucuri, Bahia. Coisa linda. Mas aí quando surgiu a ideia da Cracolândia, evangelizar a Cracolândia, aí me chamaram, me ligaram para mim. Pastor Nilton me ligou e disse: pastor Humberto, nós temos uma santa proposta para você. Eu estava tão bacana, tão bem. A igreja abençoada, dois cultos. Deus salvando o negro, o branco também. Abençoando aquele lugar. Aí ele me liga assim: qual a proposta? Assim: não tem ninguém querendo ir para a Cracolândia. Disse: ninguém é doido, né? Ele assim: o senhor poderia agora assumir. Nós temos um grupo de radicais, né? Eram 13 radicais. Jovens que não tinham nenhuma experiência. E aí o senhor pode assumir. Eu disse: olha, não quero não. Não vou não, minha mulher não deixa não. Quero não, não vou. Eu não tinha confiança nesse trabalho mais. Eu perdi um pouco a fé. Eu disse, meu Deus do céu, será que os batistas estão preparados para receber esse pessoal? Um nóia incomoda muita gente, dois nóia incomoda muito mais. 10 nóia, pastor. E eu pensei, como é que eu vou fazer com esse povo? Não vai dar certo não, as igrejas estão fechadas. As igrejas estão com alarme e segurança. Esse pessoal não tem espaço nas igrejas. Não fomos, nós não construímos igreja para fedorento. Eu não vou, não. E aí foi quando o telefone tocou e quem atendeu foi Soraya. E ela aí começou a chorar no telefone com o pastor Nilton. E quando eu cheguei, tinha duas passagens para a gente passear em São Paulo. Ninguém passeia em São Paulo, gente. Ninguém quer passear em São Paulo. Aonde você quer passear em São Paulo, aonde? Não dá certo. Passear no Rio, passear em Bahia. É. Mas em São Paulo, e lá vem eu para São Paulo. E meia-noite a mulher me traz a proposta. Essa foi indecente, viu, irmão? Vamos na Cracolândia, filho? Fazer o quê na Cracolândia? Meia-noite. E lá vai eu para a Cracolândia. E quando eu cheguei na Cracolândia, eu vi coisas que, com toda a minha experiência de vida, eu nunca tinha visto. Olha que eu já vi muita coisa feia. Eu fui coordenador do sistema prisional do estado inteiro. Eu coordenei todas as cadeias do estado do Espírito Santo. Nós abrimos a primeira penitenciária feminina, onde Soraya foi a diretora, lá em Vitória. Nós construímos a casa de custódia naquele lugar. A igreja não tinha espaço no Espírito Santo. Nós abrimos aquela porta para que a igreja entrasse nas cadeias. Mas eu nunca vi na minha vida o que eu vi. E daí minha mulher falou assim, olha filho, você vai ficar? Eu disse, não filho, não vou ficar não. Eu vou para Mucuri. Ela disse, então você vai sozinho. Eu como mulher faz com a gente? E ela disse, você vai, eu fico. Ela tinha levado só uma sacola com poucas roupas. Ela disse, eu não vou voltar, fique lá sozinho. Daqui 30 dias, se Deus não falar com você, eu volto. Dá 30 dias para Deus, é tempo demais. Uma semana depois, a minha filha falou, pai, eu estou largando tudo. Estou largando o noivado, estou largando o emprego, estou largando tudo. Estou largando a faculdade, eu vou para Cracolândia. Disse, minha filha, fazer o quê? Eu ouvi. Você ouviu o quê, filho? Vai procurar um médico. Eu ouvi as crianças da Cracolândia pedindo socorro. Por isso que surgiu o projeto Novos Sonhos. E aí o Gerson chegou e falou assim, meu pai, eu acabei de largar a faculdade de Direito. Já a porta para se formar, fez o concurso, passou, empregado, abençoado, numa cidade solteiro, disse, meu pai, eu tranquei a faculdade, acabei com esse emprego da prefeitura, eu estou indo para onde? Para Cracolândia. Eu não aguento mais cantar na igreja, vou cantar agora na rua. E lá vai ele, eu fiquei sozinho no casarão mal-assombrado. Foi aí que Deus falou comigo. Primeiro Deus falou comigo, quando eu acordei de madrugada, eu vi uma música dizendo assim, olha, que o menino pegou 5 pães e 2 peixinhos. E na hora de sair, a mãe perguntou, para onde você vai? Ele disse, eu vou alimentar uma multidão. Eu estou com 6 anos em São Paulo. Eu hoje dou 2.000 refeições dia. Deus me chamou para alimentar uma multidão. Deus fez isso comigo. Mas Deus fez muito mais. Ele me fez olhar esse texto de Jeremias 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha o que Deus faz. Deus me tira de lá e me manda para Cracolândia. E nós começamos na Cracolândia cortando o cabelo. Eu e a Flavinha, a gente ia para o meio da rua cortar cabelo. Um grupo de radicais sonhadores. Sonhadores. Radicais tem que ser sonhador. Nós sonhamos. Nós sonhamos que a Cracolândia iria se transformar em Cristolândia, para a glória do Senhor. Amém ou não amém? Amém. Nós sonhamos com isso e partimos para a rua. Nós iniciamos com um sonho de que essa turma é como algo na mão do oleiro que se derramou, se desmanchou. Nós temos que ter uma visão que lá na Cracolândia ou nas Cracolândias não estão somente quem não conhece a palavra de Deus. A proposta que veio para a junta de missões, para meu coração, seria evangelizar a Cracolândia. Essa seria a proposta de radicais na rua evangelizando. Não existia Cristolândia. Não havia essa visão da Cristolândia. Mas quando eu cheguei na Cracolândia, eu descobri algo terrível. Que mais de 80% daquele povo que está ali na, fumando, cheirando, se prostituindo, já conhece o Evangelho. Ali seria um resgate de vida. E Deus falou comigo, será que eu não posso refazer de novo como fez o oleiro com esse vaso, a essa turma abençoada que estão aqui? São centenas e milhares de vidas que foram transformada pelo poder de Deus. São gente que não tinha esperança, gente que não sabia mais o que fazer, pessoas que jogaram a toalha no chão, rendido ao inimigo. Mas Deus levantou um projeto como esse para resgatar vidas. E nós estamos ali para resgatar vidas. Não temos tempo para outra coisa a não ser isso. O ministério só vai crescer se todos os missionários, todos os missionários, todos os radicais tiverem a mesma visão, uma visão de resgatar a vida. Nós não podemos cansar, nós não podemos, olha, não acreditar. Já teve gente que caiu mais de 30 vezes, mas eu estou sempre com a mesma, com o mesmo propósito, meu coração, com a mesma disposição, a esperança no nome do Senhor Jesus. É o momento da igreja. Nós não podemos ter atitude de irmãos mais velhos, que não esperam mais uma transformação. Nós esperamos uma transformação. Eu me lembro que quando eu cheguei na Cracolândia, eu conheci um rapaz no meio da rua, matuto. Matuto. Grosso. E eu peguei ele perto dele, ele não queria conversar, não queria falar, até que um dia ele entrou para tomar café, e ali emburrado, fechado, eu sentei perto dele e começamos a conversar. Primeiro construímos um relacionamento. Sem relacionamento, Cristolândia não vive. Missionário que não quer se relacionar, missionário que não está aberto a isso, radicais que não têm coração aberto a perdoar, a abraçar, a beijar, não pode construir um projeto como esse. Porque nós lidamos com as piores pessoas do mundo. Nós estamos no ninho do inferno. Nós estamos na rede de Satanás. E nós precisamos, como disse aqui a Flavinha, invadir o inferno para povoar o céu do Senhor Jesus. E um dia esse rapaz chega e diz, pastor, eu preciso de ajuda. E nós estamos abertos a ajudar. Nós começamos, não existia nem centro de formação. Eu terceirizava, pastor. Pegava aquele povo e pagava esse povo para se internar nos valentes de Davi. Que de valente não tinha nada, nem Davi. E nós mandamos esse rapaz para o radical. Eu queria apresentar, temos um vídeo aí. Ele é Gutenberg. Esse rapaz que era matuto, que vivia na Cracolândia. Hoje ele é uma referência entre os ribeirinhos. Hoje ele é um missionário, plantador de igreja. Veja o Gutenberg.
Amados irmãos, estamos aqui no Médio Solimões, há 2 dias de barco de Manaus. Viajamos 2 dias para chegar aqui numa comunidade ribeirinha, onde temos um projeto missionário de plantação de igreja, liderado pelo missionário em formação Gutenberg de Oliveira. E que coisa linda! O Gutenberg um dia estava nas ruas da Cracolândia em São Paulo. Foi um dos primeiros frutos da Cristolândia. Ele foi para o Radical, depois veio aqui para a Amazônia, fez o Radical Amazônia e hoje lidera a plantação de igreja aqui na comunidade do Moreira. Nós louvamos a Deus pelo milagre que é a vida do Gutenberg. Quantos anos, Gutenberg, morando nas ruas da Cracolândia?
14 anos.
14 anos nas ruas, na criminalidade. E hoje aqui servindo ao Senhor. Que coisa linda! E ele é seu missionário. Ele está trabalhando aqui e plantando igrejas em outras comunidades. Ore pelo Gutenberg, nosso missionário. Ore pelo trabalho aqui no Amazonas. Ore pelo trabalho aqui no Médio Solimões, para que Deus continue fazendo esta obra linda. Das ruas da Cracolândia de São Paulo para o trabalho missionário aqui no interior da Amazônia. Nós louvamos a Deus pelo missionário Gutenberg de Oliveira. Seu missionário, nosso missionário. Que Deus continue abençoando a vida preciosa desse missionário. E hoje nós tivemos um lindo culto aqui, com várias decisões, uma obra linda que o Senhor está fazendo. Eu amo o Brasil e quero ser bênção para a minha nação. Deus te abençoe. Estamos juntos. Amém. E vamos avançar.
Você quer aplaudir o Senhor na vida desse Gutenberg, irmãos? Imagine se hoje fechasse a Cristolândia, se hoje eu fosse embora, eu ia embora com o coração alegre e feliz, porque Deus tem feito grandes coisas na vida deles. Vou passar alguns slides aí para que vocês conheçam melhor nosso trabalho ali em São Paulo. Nós começamos com esse sonho. Aonde abundou o pecado? A graça de Deus. Pode passar. Nós começamos a cortar cabelo. Por que cortar cabelo? Porque a gente queria se relacionar com aquele povo da rua. Não adianta dar folheto. Não adianta. Um dia minha mulher resolveu dar folheto. Ela pegou na rua dando folheto. Ela trabalhava, chegava no meio da rua dando folheto. Quando ela deu folheto a um mendigo, ele falou assim: olha, eu não sei ler, minha irmã. E ela resolveu a ler. Minha mulher é assim. E ela, com essa voz de FM que ela tem, o mendigo ficou encantado. E ela aí fez um apelo. E ele aí levantou a mão. E sabe o que ela fez? A partir de agora você é meu irmão. Alguém deixa o irmão no meio da rua? Não, ela pegou o irmão dela e levou para casa. Quando eu cheguei em casa, na sala, estava o irmão dela sentado. Eu disse: minha filha, o que é isso? Ela: meu irmão. Eu disse: não sabia se tinha um irmão. Mendigo não. Eu disse: você não prega na igreja que todo mundo que aceita é irmão? E você acreditou nisso? E ela aí pegou o irmão dela e disse: agora que é meu irmão, resolva. E aí eu que tenho que resolver agora. Depois de dar um banho naquele irmãozinho, cortar o cabelo, eu conheci um rapaz de 23 anos de idade. E com 9 anos de idade, o pai deu uma surra nele, pegou o cinturão, deu uma surra nele, foi trabalhar, ele saiu de casa e nunca mais voltou, com 9 anos. Aí eu descobri aonde ele estava, em Nanuque, aonde é a família dele. Conheci a família. A mãe me ligou para mim, chorou mais do que falou. Uma família destruída. Quando nós tiramos alguém da rua, nós tiramos a família. Quando nós tiramos Eduardo, vem cá, Eduardo. Nós não tiramos só Eduardo. Quando nós tiramos o Rafael, vem cá, Rafael. Cadê o Rafael? Olha, não só o Rafael, nós tiramos toda uma família. Quando nós tiramos cada um desses missionários, nós tiramos a família, o Ricardo. Vem cá, Ricardo. Quando nós tiramos o Robson, corre, Robson. Meu tempo é pouco. Quando nós tiramos o Romário, pode vir, Romário. Não é só Romário, não é só o... É a família. Por trás de cada um desse tem uma família. Por trás de você tinha o quê?
4 filhos, uma esposa, e toda a minha mãe, né, e toda a minha família. Irmãos, minha esposa está aqui agora com a gente.
Chama ela, vem cá, esposa. Ela desceu? Rafael, eu tinha uma mãe que chorava, que era crente. membro de uma igreja. E cadê a sua mãe?
Hoje minha mãe está aqui.
Vem cá, Raquel. Olha que maravilha, irmãos. Uma família toda na igreja. Mas aí o abençoado aqui, feinho aqui, resolveu fazer besteira. E quem sofria, Raquel?
Eu, irmãos. Sofri muito. E hoje eu estou aqui, feliz com meu filho. Agradeço muito a Deus. E agradeço a Missão Cristolândia, porque a Missão Cristolândia é a minha família, para a glória de Deus.
Mas, irmãos, tem mais. Deus faz mais. Esse homem aqui, ele largou a família, largou a mulher dele, largou o filho, abandonou. Quantos anos?
4 anos na Cracolândia.
4 anos. E cadê sua esposa?
Hoje está aqui comigo servindo o Senhor lá em Cristolândia Boa de Osasco.
Tá vendo? Você é o que hoje?
Sou coordenador da Cristolândia Boa de Osasco e estou estudando na faculdade de teologia lá em Osasco.
Só Deus faz isso, irmão. Que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vai passando aí mais alguns slides aí, meu irmão. Eu coloquei 250 pessoas no primeiro culto na igreja, na PIB de São Paulo. Eu não aguentei mais de ficar na rua, eu disse, vou botar na igreja. Aí botei na igreja o povo vinha de lá de manhã, todo sujo, todo rebentado, um fedor, e o banheiro da igreja era no 9º andar, mas a gente subia aquele elevador, não tinha desinfetante para tirar aquele cheiro. Domingo de manhã, quando o povo chegava, que é isso? Aí o pastor Paulo disse, vamos trabalhar, vamos montar alguma coisa. E aí nós construímos agora um outro projeto chamado Cristolândia. Pode passar, essa é a nossa igreja. Aí fede o dia todo, aí ninguém reclama. Pode passando. Aí nós saímos pela rua, junto com nossos radicais. Vem cá, Flavinha. Nossos radicais. Vem cá, Miriam. Cadê os radicais? Vem pra cá. Olha aí esses valentes aqui. Esses são os valentes. Não foi eu e Soraya, não. Foi esses valentes, irmãos. Os radicais. Gente que não aguentou mais viver no banco da igreja. E tomaram decisões. Pessoal do Rio, vem pra cá. São radicais, são pessoas valentes. São pessoas que largaram tudo. Que largaram família, largaram seu sonho de se formar. E que Deus reconstrui agora o coração de cada um desses jovens, cada um que homens valentes. Gente que não tem medo de sujar a camisa, não tem medo de sujar o rosto, não tem medo de dar banho, não tem medo. Foram chamados por Deus. Vamos passando aí agora, vamos ver agora, olha para isso. 8 horas nós começamos o culto, louvando a Deus. Aí abrimos a porta, uma multidão vai entrando. Um dia alguém falou assim, pastor, sabe por que sua igreja é lotada o dia todo? Eu disse, não sei. Que milagre é esse? Ele disse, olha, eu sei. Então você, pastor, é profeta, fala para mim. Ele disse, pastor, a igreja está cheia assim porque o senhor dá comida, dá café, almoço e jantar. Eu fui na igrejinha dele vazia. Eu disse, pastor, eu sou profeta. Sabe por que está vazia sua igreja? Ele disse, não, porque o senhor não dá nem café, nem almoço, nem jantar. Dê que vai encher. Vai passando aí, meu irmão. Banho para esse pessoal. Você viu, o mendigo toma banho quente, 8.000 só de luz que eu pago. Se der banho frio, ele não toma não, pastor. Não tem jeito, vai passando aí. Roupa, vai embora, vai correndo. Olha, a meio-dia o almoço, vai passando, pode passar. Estudo da palavra de Deus à tarde. Eles adentram assim, olha, rebentado, acabado, todos feridos, sujos. Pode, damos comida na boca, né? É como se fosse um hospital. Eles apanham na rua e nós cuidamos. Essa menina tomou um tiro na boca. Imagine, pode passar. Aí surgiu o projeto Novos Sonhos, irmãos. Crianças, hoje o coral canta e elas dançam. Quer dançar, o pastor vai ensinar. Vai passando aí. Essa mulher estava na rua, perdendo líquido, irmão. Nós passamos na rua de carro, está ela limpando os vidros, pedindo um real para soltar drogas. Embaixo, aquele líquido caindo, eu disse, vai perder a criança. Nós pegamos ela, levamos, aí nasceu Vitória. Pode passar, até veia fuma, irmão. Ela não tem idade, não. Aí passando aí, esse rapaz é o Geraldo, eu parei um pouquinho no Geraldo. Quando nós chegamos lá, lá em São Paulo para dar corta cabelo, cadê o Ricardo? Ricardo, lembra desse Ricardo? Você lembra desse homem? Cortando o cabelo desse rapaz, fizemos o apelo. E ele aceitou a Cristo. Depois falou assim, olha irmã, não podia nem falar o Geraldo. Quase sonolento. Falou assim, olha irmão, eu não quero aceitar a Cristo não. Eu quero me reconciliar com Cristo. E nós oramos devolvendo ao Senhor seu filho. E ele desmaiou no braço de Geilton. E nós pegamos ele e o Geraldo, quando chegamos na ambulância, Geraldo estava morto. E nós com aquele menino na mão, glorificando a Deus pela alegria de estar ali naquele momento na Cracolândia para fazer o reencontro de Geraldo com seu pai, o Senhor Deus. Pode passar. Na rua, trabalhando à noite com esse povo abençoado, pode passando. Chega um algemado, filho de crentes. Os pais com a corrente dentro de casa para não usar drogas. Hoje a Cristolândia é um celeiro de bênção. Porque além de transformar vidas, nós temos hoje lá um caldeirão de vocacionados. Homens que foram da Cracolândia que está aqui. Quantos aqui foram usuários de droga? Levanta a mão aí. Os usuários. Hoje são missionários do Senhor Jesus. Você imagine, eu lá em São Paulo hoje, eu só tenho um rapaz da igreja, um só, um radical, que hoje é missionário, que é o Alexandre. Vem cá, Alexandre. Só um. Toda a minha equipe, aliás, não, temos dois, aliás, perdão, temos o Roberto também. Cadê o Roberto? Desapareceu, ele está dormindo, Roberto. Roberto, acorda, Roberto. Só temos o Roberto e o Alexandre. Toda a minha equipe, pastor, toda a minha equipe foi arrancada da Cracolândia para a Cristolândia. Amém? Passa rápido aí. Olha a Geis aí, gente. Olha que pessoa feia. Horrível. E nós cuidamos da Geis, olha. Ela foi tratada pela Cristo, batizada, levada para Rio de Janeiro. E hoje a Geisa está aqui. Cadê a Geisa? Olha ela aí. Bonita. Vem cá. Que nem se pode caboclo. Lodemir, vem cá, Lodemir. Correndo, Lodemir. Olha esse rapaz aqui. Pense, homem feio. Agora está bonito. Esse homem, irmãos. Esse homem aqui. Está menos ou está mais aquele negócio ali? Esse homem aqui me assaltaram ali, viu? Olha, esse homem aqui foi um dos primeiros frutos nossos. Toda vez que eu passo em Guarulhos, todas as vezes, com ele no carro, ele fala assim, pastor, sabe o que é aquilo ali? Um viaduto. E eu finjo que não sei. Não. E ali eu morava ali. Morava no viaduto. E esse homem começou a pregar. Meu missionário, mais valente, um companheiro, um parceiro, um amigo. Esse é um seguro a missão lá, nós não estamos lá. É o meu braço direito ali naquela missão. E ele ficava na porta da missão. E eu brigava com ele todo dia, sai da porta, Lodemir. Você parece que quer ir para Lodebar. E ele na porta, está caçando o que na porta, Lodemir? Ele na porta. E lá na porta tinha uma mulher. E ele na porta, eu saio da porta, Lodemir. E uma mulher dormia na porta. Um dia ele fez assim, pastor, disse que é. Eu vou tirar alguém da porta. Eu disse, tire você, Lodemir. E ele tirou uma menina da porta. E essa menina foi para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, essa menina, ela foi bênção. E não é que ele casou com a menina, vem cá. Ele agora não está mais na porta. Ele saiu da porta. Agora Raquel, vem cá Raquel, ligeiro Raquel. Raquel foi levar um filho lá, cadê Raquel? Foi levar um filho lá. Não é que ela ganhou um marido? Olha ele aí, o bonitão. E o Rafael, vem cá, Rafael. E Rafael reconstruiu a sua família. Cadê a esposa? Está aí? Olha aí a esposa. Vamos ficar de pé? Essa é a família Cristolândia. Uma família que trabalha para Deus. Quero convidar a Soraya para vir aqui também. Uma família que trabalha para Deus. Nós somos uma família batista. E a nossa alegria é que eu queimei minha língua. Né? Porque os batistas não recuaram. Eu achei que não ia dar certo. E hoje, irmãos, são centenas de voluntários, de missionários, de pastores que Deus tem levantado. São gente boa, gente que constrói, gente que está fazendo a diferença. E é vocês que têm segurado a corda. Eu queria convidar vocês hoje a segurar mais e mais essa corda. Nós podemos fazer muito mais, irmãos. Nós podemos fazer muito mais. Nós podemos invadir essas cracolândias. Nós temos compromisso com essas pessoas que estão lá fora. Nós temos que pensar neles. Nós não podemos viver somente na igreja. Deus nos abençoando, Deus dando tanto para a gente. E eu quero convidar você nesta manhã a segurar essa corda junto com a Junta de Missões Nacionais. Nós temos um PAN, irmãos, que é fantástico. Talvez você não tenha participado desse projeto missionário do PAN. E com 20 reais, você pode construir muito mais do que você pensa. Eu tenho 5 só, eu tenho 5. Minha mulher tem 5. E eu cheguei no Rio de Janeiro, encontrei com Maria Helena e ela me assaltou mais um. Ela conseguiu me convencer. Mas é assim mesmo, irmão, só podemos fazer mais. Cadê o pão? Eu queria convidar você a fazer isso hoje. Eu queria convidar você a vir aqui à frente, enquanto o coral vai cantar para encerrar. Me permita isso, pastor. Eu queria convidar você. Agora, eu não queria convidar só você para dar, contribuir com o PAN. Você pode fazer mais. Você pode pensar em ser um radical, irmão. Você pode pensar, Raoni, vem cá, Raoni. Raoni foi um radical. Hoje você é o quê, Raoni?
Eu sou missionário em formação.
Missionário em formação. Valeu a pena?
Valeu, foi através da Soraya na minha igreja, há 4 anos e meio atrás, ela foi e pregou e falou o que o pastor falou hoje aqui. Eu tomei a decisão de ir para Cristolândia trabalhar na Cracolândia.
Olha como foi bom, era o maior solitário que existia na igreja dele. E aí na Cristolândia ele conquistou aquela menina linda ali, e hoje faz parte de um grupo de abençoado. É assim que a gente faz, a gente não perde nada, a gente não perde nada. E eu queria convidar vocês jovens. Eu ontem fui para um culto jovem, ontem, tanto jovem bonito, tanta gente bonita que poderia estar na Cristolândia. Então eu queria que você viesse aqui. Vem aqui, pegue um PAN desse, mais 2 minutos, 2 minutinhos só. Vem aqui ligeiro, pegue um PAN desse, leve para o seu lugar e diga assim: eu vou segurar a corda. Eu vou segurar a corda. Ou então você levanta a sua mão aí, ó, onde você estiver. E eles vão levando para você aí. Faça isso, levante sua mão. E assim, eu quero contribuir com esse projeto. Eu acredito nesse projeto. Deus pode fazer muito mais. Vamos levantar muitos missionários no nome do Senhor Jesus. Muitos. Vamos cantar meio hino só. Tá bom? Meio hino. Bem rápido. Cadê? Bem rápido. Vem, Jéssica, correndo. E nesse momento, você sai do seu lugar, pegue esse papel. Agora não leve para casa, pelo amor de Deus. Entregue para a gente ali fora, ainda hoje. Vamos orar? Faz igual o que fizemos ontem. Tocou a trombeta, todo mundo para. Tá? Para. Agora, pare. Isso. Eu vou orar. Pai Santo, Pai querido. Muito obrigado pela ação missionária, pela visão do pastor e dessa igreja. Que privilégio nós estarmos aqui. Como foi sendo cuidado desses missionários esses dias? Pelo amor diante do pastor Natal, pela sua esposa, pelo cuidado comigo, com Soraya, com Elane, com Gesso e com todos os missionários. Que o Senhor possa recompensar cada casal, cada família. É a nossa oração de gratidão. No nome do Senhor Jesus. Amém.
Mulheres, declarem, se o sol. Minha canção e o meu louvor.
Sobre ti, as mãos me traz a tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação.
Aleluia! Permaneça de pé. Antes de eu fazer um convite para você responder, eu só queria lembrar, são 5 destaques desse final de culto. Primeiro, virada social no verso da revista, reserve aquele sábado para você vir com a sua célula, servir aqui naquele sábado, na virada social, e para você trazer amigos não crentes, muita gente que não vai colocar o pé num culto. Para vir no sábado numa virada social, ele vem. Para comer um churrasco, para ir, vai conviver com o crente e descobrir que crente não morde, é tudo vacinado, gente. Então se programa para o dia 12. Encontro de casais, master, é o último dia de inscrição, está fechando. Por favor, entre em contato se você ainda não fez, confirmando a sua participação. Livretos da campanha, na saída você pode começar a levar para ler. E bolsa para adolescentes no acampamento, R$310 é o acampamento. Se puder dar meia bolsa, uma bolsa integral, você vai viabilizar que alguns adolescentes tenham esse final de semana, que certamente vai impactar as suas vidas. E a camiseta do Flash Mob, ainda temos 300 camisetas, saia daqui com elas. Nós temos que liquidar essas camisetas esse domingo, gente, senão vai dar complicação no financeiro. Então saia com a camiseta daqui, todo mundo, por favor. Legal? Você tem alguém com dependência química na sua família? Você tem lutado com essa situação? Você tem algum conhecido que está vivendo essa situação? Sai do seu lugar, vem até aqui. Nós vamos ter um momento de oração por você, por esse dependente químico, pela família, porque a família é destroçada quando acontece isso. Vem até aqui, Pastor Humberto, vem cá. O irmão vai orar por esse povo que está vindo aqui pedir oração por um filho, um parente, por alguém que está lutando com isso. Eu quero que vocês olhem para cá. Os batistas brasileiros hoje são referência no Brasil em resgate de dependentes químicos, referência em dar norte para vidas que não tinham mais razão de viver. Pastor Humberto e irmã Soraya têm sido líderes desse movimento em nossa nação. Eu quero que você esteja aqui olhando para esses irmãos aqui, dizendo: o que Deus fez na vida deles, pode fazer na vida do meu filho, do meu primo, do meu amigo, do meu irmão, porque o mesmo Jesus que transformou a vida deles pode fazer essa obra também. Vamos orar, igreja. Pastor Humberto.
Aleluia, Senhor. Ó Senhor, o que está acontecendo aqui hoje representa que a sua igreja tem sido também abalada com a situação da dependência química. Quantas famílias, mães, pais, ligam para Cristolândia pedindo socorro. Ó Deus, entra em providência agora. Entra em providência com cada família, cada um que se levantou e veio aqui à frente, para que o Senhor possa abençoá-los, resgatar seus parentes, seus filhos, primos, sobrinhos, irmãos, quem sabe até pai. Oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, usa a sua igreja como instrumento de transformação de vidas. Muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus do já. E o Senhor vai entrar em providência, abençoando a todos que estão aqui. Nós acreditamos, nós cremos num Deus poderoso, vivo e eficaz, que Ele é extraordinário para abençoar os nossos ordinários. Porque Deus te amou esse mundo de tal maneira que deu seu único filho. Essa é a nossa oração, crendo, ó Deus, que vai haver transformação no nome do Senhor Jesus. Amém. Se tiver alguém querendo que eu leve o filho, eu estou indo embora hoje à noite. Tá bom? Quer que eu leve seu filho comigo? Nós temos alguns lugares aí. A gente aperta lá e leva, viu? Resgate ele hoje. Nós vamos estar aqui à tarde, pastor. Nosso grupo, nosso missionário, se quiser fazer uma visita à sua família, a seu filho, a seu parente, nós estaremos lá ajudando.
Amém. Segunda-feira, 20 horas, Grupo Resgate. Pastor Fábio, a equipe estará lá recebendo você para apoiar e abençoar a sua vida, enfrentando essa luta com a droga. Que Deus abençoe.